Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 13. O chá começou a servir-se às 10 horas e meia da noite. A hora do chá é nos saraus a hora das satisfações, dos longos cumprimentos, e de certos prazeres que lhe são muito peculiares. Compreender e ouvir a relatar tudo o que o quintão se passa e se diz, seria operar o milagre em que esteve no alcance dos arquitetos e operários da Torre de Babel. É certo que ali não se grita, nem se amotina ninguém, mas há em compensação mais de 50 homens que conversam, e outras tantas senhoras que falam todas ao mesmo tempo. E tanto basta. Brazas Mimoso tirava então o seu ventre da miséria, no meio de meia dúzia de moças, nenhuma das quais tinha mais de 20 anos, ele que tinha embora escondidos cabelos de avô de todas elas, se apresentava com cara e pretensões de priminho de qualquer das seis. É preciso fazer sentir, antes de ir por diante, o erro em que estão certos sujeitos que, supondo enganar o mundo, enganando a natureza, não enganam senão a si próprios. Para todas as idades, como para todas as condições, há um quadro com duas faces. Uma oferece o belo, e a outra o feio, que lhe deve caber. Na boa face de seu quadro tem o velho os respeitos, as considerações, as honras, que todo mundo bem educado lhe deve e lhe vota, e o velho, que se quer fazer passar por moço e gamenho, perde o beudos de glorifica duca com o feio em ambas as faces dele. Pois Brás Mimoso não se dava com isso. Espartilhado, todo no rigor do tom, com sua bela cababeleira de cabelos pretos, gamenho com rugas na face,
nega sem sainete,
vaidoso sem mesmo saber de quê,
seguias as moças como?
Como tantos outros. Ele investiu para aquela interessante meia dúzia de tentaçõezinhas, com seis balas de estalo nas mãos. Era o seu mar de rosas. No entender de Brás Mimoso, a invenção das balas de estalo era o último puro do engenho humano. As moças, assim que o viram, começaram para logo a beliscar-se, a trocar segredos e meias risadinhas. Ora, essa espécie de cabala, nelas é sempre denunciada por um risozinho engraçado, do qual contou o homem, que conta com em sua oitava de juízo, tem mais medo do que da mais estrepitosa trovoada, porém, Brás Mimoso não se dava muito com aquilo. Também parece que a natureza, quando tivera de assoprar juízo na cabeça do jovem que, em quagenário, se achava com veia para a homeopatia. Pobre do meu Brás Mimoso. Ei-lo com elas. Um velho namorado no meio de seis gênios de graças e travessuras. Senhora Dona Adelaide, disse Brás Mimoso, venho rogar-lhe que detalhe uma bala comigo. Oh. Será um estalo misterioso. Pois não, senhor Brás, de todo o coração. A menina pegou na bala a ponta dos dedos. Puxaram, puxaram e o papel rompeu-se sem estalar. Xoxa! Exclamaram as moças rindo às gargalhadas. Ora, uma bala de estalo que sai xoxa. É uma coisa horrível para o gamenho. Brás Mimoso ficou espantado, como se nunca dantes lhe houvera sucedido tal, a ele o non plus ultra estalabalas. Uma outra, minha senhora, nada. Respondeu a moça. A primeira saiu xoxa, não quero mais. Então, senhor Dona Emília. Eu gosto muito de estalar balas com o senhor.
Bem, poxa!
Exclamaram de novo as seis caçoístas. É que eu não compreendo isto. Disse Brás Mimoso, só se as senhoras não seguram na bala, como manda a arte. Não, senhor, não, senhor. Nós puxamos direito, é porque o senhor não nos estima.
Oh, que se comer.
Puxa, senhor Brás, disse a terceira moça. Prontamente, senhor Donana, olha. Eu pego bem junto da bala, puxe.
Choã!
Vocês estão mangando com o senhor Brás, disse a quarta moça, querem ver como estala. Vamos comigo, senhor Rá. Brás, pálido desdém figurado, estendeu a mão à dona Rosaura. Era a quarta bala que pretendia estalar.
Xoxa!
Gritaram pela quarta vez as moças. Brás Mimoso estava mesmo a ponto de chorar de vergonha. Parecia-lhe que toda a sociedade tinha os olhos fitos sobre ele. E ele desmentia o conceito que tanto se gabava de merecer. Puxe comigo, senhor Brás, disse dona Leocádia Pux. Ela aí, murmurou o pobre do homem quase gemendo. Xoxa. Aquele grito chassoava terrivelmente aos ouvidos do presumido velho, como poderia parecer ainda nas assembleias ele. O gamenho, por excelência, sim, seus dedos haviam consecutivamente falhado cinco balas. Brás Mimoso estava ouvindo a cada passo esse grito fatal. Grito de maldição Xoxa. Foi trêmulo e fora de si, que automaticamente estendeu ao aumbalá a sexta senhora. Dona Felícia teve piedade dele. Ou exclamou Brás Mimoso, ouvindo o imolo, que trovão argentino.
As moças desataram-se a rir. Com as risadas caiu o ramo de cravos a Felícia. Brás Mimoso imediatamente o apanhou e, beijando-o, lhe o entregou. Mas quase ao mesmo tempo escapou o leque da mão de Rosaura. O infeliz homem, quando o levantou, abaixou-se de novo para dar a Leocádia o lenço que lhe caíra. Porém, no mesmo momento, tombaram os leques de Adelaide e Emília, e Brás Mimoso, que os ergueu, viu que de novo caíra o pendão de cravos de Felícia, e ao apanhá-lo, esteve a ponto de pisar nas luvas de Camila. Finalmente, apiedadas do infeliz homem, as moças puseram termo a seu martírio, e para consolá-lo cada uma lhe deu uma flor, e lhe disse, sorrindo docemente, o competente significado. Brazos, todo por todos os poros de seu corpo, recebeu as flores com entusiasmo e o gornuou, atravessou a sua sala com elas no peito. Ande lá, senhor Brás, disse um moço, ao vê-lo passar, o senhor é o querido das moças, mas trabalha. Meu amigo, respondeu seriamente Brás Mimoso, sem trabalho não se conquista, e saiu da sala para consertar-se, porque, graças às muitas vezes que se havia curvado para apanhar os objetos caídos, tinha ficado sem dois botões de sua esticada calça. No entanto, Honorina e Raquel, alguns momentos depois de haverem tomado chá, tinham se levantado e passaram juntas. Apenas deixaram suas cadeiras, um elegante jovem correu para elas. Vossa Excelências, perguntou ele, estimariam honrar o braço de um cavalheiro? Oh, foi Raquel quem respondeu, nós nos levantamos para conversar juntas e em liberdade, mas, se Vossa Senhoria se interessa por passear conosco, nós teremos prazer em agradar-lhe. Minha senhora, grande seria para mim a honra, mas o interesse de meu coração deve ser sacrificado aos desejos de Vossa Excelências. Eu as deixo em liberdade. Este moço é muito civil, disse Honorina, continuando a passear com sua amiga. Sim, Honorina, contam-se poucos homens que, como ele, deixem de ser importunos. Certamente. Tenho notado em todos uma urbanidade tão estudada, cumprimentos tão exagerados, palavras tão escolhidas, comparações tão multiplicadas que parece que já as trazem de casa, não é assim? Pois até a Ena há de novo. Alguns são ainda suportáveis pela variedade de suas cortesias, mas uma grande parte, Honorina diz-nos hoje, o que nos está a dizer há 5 ou 6 saraus passados, dize-me agora o mesmo, o que já te disse e o que já havia dito a todas as moças com quem tem conversado durante a noite. São cortesãos a machado. Belas casacas de fidalgo, cobrindo corpos de rústicos aldeões, Raquel, tu falas tão alto. Ora, Honorina, e quem manda essas gralhas virem aqui que moce com presunção de pavões? É que se faz preciso rirmo-nos muito deles, porque eles pensam que zombam sempre de nós, vemos também. Olha, Honorina, uma boa parte desses senhores, que tanto nos cercam e nos cortejam, são tão tolos como oprimidos, e alguns ainda tão presumidos como insolentes. Mas tu és terrível, Raquel. É porque tu não os conheces como eu, Honorina. Tu não sabes o que é um jovem presumido? Por exemplo, quantos hoje tinham asseverado que és em Candora? Anda. Não cores assim. És falando comigo, quantos? Todos com quem dancei, Raquel. Pois bem, Honorina. Eles falaram, por acaso, a verdade. Mas queres tu apostar que quaisquer desses senhores vai dizer que és feia? Apesar de toda a sua simplicidade, Honorina não gostou da palavra feia. Ela era mulher. Então, queres ou não? Repetiu Raquel. À minha vista, perguntou Honorina. Ora, a tua vista juraria de novo que és um anjo, o mesmo que tivesse dito que és feia. Mas poderei eu ouvi-lo?
Sim.
É possível.
Bom. Ósito.
Ali vai uma amiga minha que nos pode servir o ventre em carrússula. Adeus, Raquel.
Mas deixa-me,
eu vou à toilette. Não precisas. Estás tão bela como entraste, ou mais ainda.
Obrigada, meu senhor.
Quer saber onde eu moro? Perguntou Úrsula gracejando.
Deixa-te de graças, Úrsula.
Temos negócio sério. Primeiro que tudo apresento-te a esta senhora, que é minha amiga do coração.
Úrsula deu um beijo em Honorina e voltando-se para Raquel. E depois?
Perguntou. Honorina é nova em nossas assembleias. Acha por isso exagerado o quadro que lhe eu tracei dos nossos jovens cavalheiros.
Oh, são anjos eles, minha senhora.
Para dar-lhe uma fraca prova do que disse, eu propus fazê-la ouvir ser chamada feia por algum, ou alguns dos que Duran, noite a noite, lilharam de juraram e era encantadora. Pois a senhora duvida disso.
Não, mas sempre quisera ouvir.
Nada é mais fácil. Mostre-me alguns desses senhores.
aqueles dois que ali conversam?
Oh, por merda.
Exclamou o urso, são meus achachonados.
E parei mais.
E por enquanto, minha senhora, sou a sua maior inimiga. Raquel, toma cuidado no meu lenço, ouviste? Vai. E apressa-te. 5 minutos depois, a espertinha Dona Úrsula, que se achava no vão de uma janela com outra moça, cercada por alguns cavalheiros, fez com seu lencinho branco um sinal a Raquel. Agora vem cá, disse Raquel a Honorina. E dando uma volta para não serem vistas, as moças espremeram-se na janela contígua àquela em que estava Úrsula. A discussão já tinha começado. Os dois moços que Honorina havia mostrado estavam lá. Mas eu digo, fala a Úrsula, que ela deve estar bem orgulhosa. Tem sido tão insensada, tão requestada. Eu não sei mesmo por quê. Porque é uma novidade. Tem dançado por empenhos. Ora, minha senhora, também isso é a geração. O senhor Daniel e o senhor Jonatas, por exemplo, morriam de paixão se não tivessem dançado com ela. Os dois rapazes começaram a dar satisfações e tentaram livrar-se da moça, jogando a arma feliz, com que quase sempre se faz as pazes com uma senhora, fazendo-lhe elogios. Em todo o caso, Dona Querubina, continuou Úrsula falando à moça que lhe estava ao pé, nós devemos os estar
dentes.
E mesmo despeitadas, ela senhora foi uma aparição terrível, que nos veio fazer mal. Nós nos temos achado sós toda noite. E que injustiça, bradou Jonatas, eu não me lembro de haver jamais perseguido tanto Vossa Excelência como hoje. Eles fizeram uma comparação entre nós e ela, e a declararam princesa, considerando, talvez por compaixão-nos, o grau de suas vassalas. Meu Deus, como se julga mal do de um pobre homem? Paciência, Dona Combina, paciência. É preciso ceder a palma à beleza do dia. O nosso renasado Paziquim, a quem é a beleza do dia? Perguntou Daniel. Quem? O seu par da segunda contra a dança. Misericórdia. Nega que os senhores a tenham achado a mais bela moça do sarau. Daniel olhou para Jonatas. Nego, disse Jonatas. Seria uma blasfêmia. Não iria, ó. Eu os compreendo. Ao pé de mim fala-se desse modo. Mas daqui a pouco os senhores se vingam, desfazendo-se em elogiar a sua figura. Figura sem expressão me era, disse Daniel, torcendo o nariz.
Beza, bebê.
És uma flor desbotaroma?
Sim,
disse Jonatas. O seu espírito? Espírito de mudez? Uma estátua?
Sim,
os meus senhores, estátua de Vênus, é o que querem dizer. Pois bem, tornou Jonatas uma estátua de Vênus feita por mãos de escultor calouro. E o senhor Daniel, que é tão apaixonado da cor pálida?
Sim.
Aprecio amo muito a cor pálida.
Como?
Por exemplo, a de Vossa Excelência, porém a dela.
É tramfanha,
Diana.
Romântica, antiva.
Repulsiva, disse Daniel. Repulsiva? É uma defunta viviora, acrescentou Jonatas. As duas moças começaram a rir-se. E os dois cavalheiros continuariam a dizer ainda melhores coisas de Honorina se a orquestra os chamasse para a quinta quadrilha. Portanto, uns e outros se separaram, e um momento depois Úrsula estava junto de Raquel e Honorina. Então, perguntou Honorina, agradeço-lhe muito. Minha senhora, jure que foram os minutos mais agradáveis que tenho passado esta noite. É verdade, Vula, a nossa Honorina ouviu Dutu com o ar mais divertido do mundo. E hesitará em divertir-se também com eles?
Não.
Não, minha senhora. Muito simples deve ser a mulher que me não souber fazer de um homem um bobo com quem se ria. Bem, Honorina, disse Raquel, eis um dos teus achonados. O senhor Jonatas, que te chamou defunta viva. Vem buscar-me para dançar com ele, tornou Raquel. Jonatas chegou e ofereceu a mão a Raquel. Senhor Jonatas, disse Úrsula, apresento-lhe a mais bela aquisição de nossas assembleias, a minha nova e querida amiga, a senhor Dona Honorina. Não concorda que é uma jovem encantadora? Apareceu-nos, senhora, como um anjo caído do céu. Honorina levou o lenço à boca. Mas foi impossível suster-se, soltou uma risada.